As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O empresário tomarense Nuno Ferreira é o novo presidente da Comissão Política do Chega de Tomar, sucedendo no cargo a Vera Ribeiro. A nova equipa, que tomou posse no recente 6 de janeiro, tem agora pela frente um mandato de 2 anos. Nuno Ferreira, que tem fortes ligações à aldeia de Santa Cita, na freguesia de Aceiceira, já explicou à ERTE as razões pelas quais aceitou este desafio, ele que se estreia na política. O agora presidente do Chega de Tomar apontou para 3 pilares que catalogou como fundamentais: casos da segurança, da saúde e da educação, referindo-se a um projeto político muito arrojado e que, a seu tempo, será dado a conhecer.
Sim, sou nascido e criado em Tomar, e com muito orgulho, e acima de tudo quero começar por agradecer a presença de todos os militantes e simpatizantes e amigos aqui do Conselho de Tomar. É com muita honra que eu estou aqui, como novo presidente da Conselhia de Tomar e no Partido Chega. E levou-me muito da presidência distrital e principalmente do Dr. André Ventura, para alguém encabeçar aqui a parte de Tomar e fazer algo aqui pelo Conselho de Tomar. Acho que temos muito para fazer, temos um projeto político muito arrojado para aqui, que a seu tempo iremos participar e informar todos os tomarenses, mas devido à conjuntura atual e devido às dificuldades que estamos a passar, queremos desalavancar um bocado o nosso Conselho a nível de empresas, a nível de sedentarização dos jovens, etc. Temos aqui um leque muito, muito grande. Ah, e como empresário que sou, me leva a tristeza estes últimos anos que temos passado. A nossa economia tem estado bastante estagnada em todos os aspectos. É aquilo que nós ouvimos no dia-a-dia. Vós jornalistas sabem bem, não vos ensino nada, porque as notícias passam no cotidiano, infelizmente, como as coisas estão. E 3 coisas fundamentais, que é a nossa segurança, é a nossa saúde e a nossa educação. Isso são 3 pilares de sustentabilidade da sociedade que nós temos que abraçar e temos que corrigir isto. E daí a levar-me em desespero estes últimos anos como empresário a tentar dar um bom rumo, principalmente aqui ao nosso Conselho. E é aqui que eu me quero focar, no nosso Conselho.
Nuno Ferreira é então o presidente da Conselhia de Tomar, sendo acompanhado por Pedro Gaspar dos Santos, que será o vice. Nuno Silva Lima desempenha as funções de secretário, enquanto Pedro Caetano, Filomena Cabeleira, Luís Belo e Ricardo Carvalho serão os adjuntos. Nuno Ferreira prometeu uma apresentação mais formal destes e de outros rostos dentro em breve, assegurando que o projeto agora iniciado será abraçado com muita dedicação.
Além desta equipe, que foi feita por 7 elementos, mas na nossa vanguarda, na nossa retaguarda, temos um leque muito grande e temos aqui um leque de jovens, especialmente jovens que apostaram muito e têm apostado muito nesta equipe. A seu tempo iremos apresentar isto, apresentar até a equipe e as funções de cada um e aquilo que queremos para o nosso Conselho. Independentemente de tudo, temos que ter uma equipe bastante sólida, porque ninguém consegue dar a volta ao mundo ou fazer aquilo que não tiver por trás e na sua retaguarda um bom motor para poder desalavancar tudo o que é necessário, em todos os aspectos, certo? E aqui acho que foi escolhido dentro do bom senso e quem já estava também ligado um bocado à política, para ser sincero, disse muito bem, estou novo nisto, fui convidado, e devido a tão preocupado que estava com a sociedade em que vivemos, nesses últimos anos que me levou a tentar fazer alguma coisa, tentar corrigir e pelo menos ser diferente do que temos passado estes últimos anos, as dificuldades que temos vivido, todos nós, tomarenses, principalmente a perca das empresas. Eu fui nascido e criado como empresário, não é? E nessa altura que vivíamos uma cidade com muitas indústrias e empresas, e como sabem, não ensino nada, temos perdido estes últimos 20 anos, 25 anos, temos perdido os maiores grupos de empresas daqui de Tomar. E me leva a tentar puxar e cativar mais empresas a ficar no nosso Conselho. Diz isso a outras instituições, não só as empresas, mas vamos tentar voltar a pôr Tomar como estava há cerca de 20, 30 anos. O meu objetivo é esse. Independentemente disso, sedentarizar aqui os jovens, tentar lidar, fazer mais atrativo. Vamos tentar fazer um pouco por Tomar. E vamos abraçar este projeto com muita dedicação, com muita personalidade, com muito futurista. Vamos ver.
O empresário tomarense Nuno Ferreira é o novo presidente da Comissão Política do Chega de Tomar. É mais um aviso à população. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém fez uma atualização em torno da situação da bacia hidrográfica do Tejo, onde há registro para uma ligeira descida do nível da água. Ainda assim, tenha atenção a um conjunto de constrangimentos na região, desde logo no concelho de Abrantes, precisamente na estrada de Tramagal para Santa Margarida, na estrada de Campo, ainda em Tramagal, e em Alvega, na zona ribeirinha. Já em Corus, a ponte da Escusa continua submersa, assim como a estrada de Meias, entre a Estrada Nacional 114 e a Estrada Nacional 251, para além do Caminho Municipal 1427. A Estrada Municipal 515, em Biscainho, e a margem esquerda do rio Sorraia também sofrem transtornos. Há ainda o alagamento dos campos de cultivo da Luzíria do Sorraia. Na Golgã, por sua vez, está submerso o Caminho Municipal dos Lázaros. Já em Benavente, registro para a interdição da Estrada Municipal 1556.
Rádio Web, a primeira a informar.
A poluição no Rio Navão tem sido tema recorrente em Tomar, sendo que as reuniões entre o Executivo Camarário não são exceção. Ainda na recente sessão, Tiago Carrão, vereador do PSD, acusou a gestão socialista de inação e centrou atenções no Governo por não cumprir com as promessas de milhões de euros de investimento destinados a resolver o problema. Tiago Carrão fala em morte lenta do Navão.
Cada vez que temos as chuvas, com as chuvas vêm as descargas poluentes e o rio é o que temos visto. Essencialmente parece-me a mim que quase estamos aqui a assistir à morte lenta do rio e nisso tudo o que me revolta a mim, penso eu, e também revolta também as pessoas é realmente esta incapacidade de resolver concretamente este problema que se arrasta, não é de uma semana, não é de um mês, não é de um ano, são vários anos a vermos isto, quase que parece que estão aqui anestesiados sobre isto que é sobre este tema tão importante para nós e que nos é tão caro a nós tomarenses. E a minha pergunta, Sr. Presidente, é o que é preciso mais para esquecer aquela que é a sua resposta habitual, de estamos a reunir com este, estamos a reunir com aquele, para esquecer as falsas promessas dos ministros que vêm cá mas com os milhões, assinar com os milhões, mas depois nada acontece, e realmente fazermos alguma coisa de concreto, liderarmos ações concretas de repúdio a toda esta situação e toda esta inação sobre o nosso Rio Navão. Porque parece-me a mim, qualquer pessoa pode olhar, se há milhões para aeroportos, para a TAP, para o TGV, acho que também devia haver dinheiro para o nosso Rio Navão. Obviamente, se revelarem, ou se continuarem a revelar-se incapazes de tomar alguma ação sobre isto, acho que temos que partir para outro tipo de ações, e acho que tem que ser aqui a população, as associações, os tomarenses, os partidos políticos, os outros que se queiram obviamente associar, temos que fazer alguma coisa concertada para realmente tentarmos aqui ter alguns resultados concretos.
O Presidente da Câmara de Tomar referiu depois que o problema não pode ser resolvido de um dia para o outro. O Cristóvão reconheceu os transtornos causados pela hectare de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, e referiu que há também outros focos de poluição, sendo que o município de Tomar, advertiu, não pode intervir noutros concelhos.
A Tejo Ambiente e a Câmara de Orém estão a trabalhar em projetos e também já, em alguns casos, em obras. Aliás, se repararem no orçamento da Tejo Ambiente, para 2024, uma grande componente é precisamente no Conselho de Orém. Agora, fazer projetos e depois executar obra demora meses, demora anos. Isso não se resolve de um dia para o outro. Quer dizer, é preciso perceber isto. E depois, sim, há outros focos de poluição, como dizia, que são mais que evidentes e que vêm de concelhos a montante. Não diria apenas do Navão, porque é também, já por várias vezes foi evidente, aliás o próprio Presidente da União de Freguesias de Casais de Alviveira também o tem reportado, que também pela Ribeira de Ceras, ou seja, vindo de outro concelho que não os normalmente apontados, também evidências de poluição. E aí não é a Tejo Ambiente e não são os municípios que podem intervir, têm que ser as entidades fiscalizadoras, e nomeadamente a GNR e a Agência Portuguesa do Ambiente. Mas o município de Tomar não tem as competências que tem. E se há seguramente competências que não tem, é de ir intervir noutros concelhos. Vamos fazer isto. Portanto, isto tem que ser as várias entidades, com alertando, e nós também, naturalmente, vamos pressionando. Mas, como sabemos, todos os focos de poluição vêm a montante do nosso concelho. Estão todos fora do nosso concelho.
Poluição no Navão, um tema que continua na ordem do dia.
Rádio Air, informação.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, apresentou os números e respectivo impacto no Conselho da recente realização do Campeonato Nacional de Milha, prova de atletismo, onde estiveram inscritas 2.780 pessoas, não só na mencionada especialidade, mas também para a vertente de 10 km estrada e ainda para a caminhada. Eleita do PS, assegurou que 55% desses inscritos dormiram em Tomar, uma contabilidade que não teve em consideração os acompanhantes dos atletas, pelo que os números pecam por defeito. Face a este impacto, Filipa Fernandes não resistiu a deixar uma provocação ao Partido Social Democrata quando referiu que foi mais uma festa e festarola que trouxe milhares de pessoas ao Conselho.
85% eram fora do Conselho e que mais de 50%, 55% das pessoas ficaram a dormir no nosso território. Falamos cerca de, portanto, destes 2.780 participantes diretos, cerca de 1.500 pessoas ficaram a dormir no Conselho de Tomar e estamos a falar, obviamente, daqueles que são os diretos. Falta aqui contabilizar toda a família envolvendo, portanto, os filhos, os pais, os avós que vieram acompanhar os jovens e os seus participantes. Portanto, mais uma festa e festarola deste Executivo Municipal, como assim os senhores gostam de intitular, mais uma festa e festarola que trouxe milhares de pessoas à cidade de Tomar e que com isto, mais uma vez, promovemos a nossa economia local, a nossa hotelaria, a nossa restauração, os nossos cafés. E, portanto, é isto que nos interessa e assim continuaremos o caminho, porque acreditamos e defendemos que este, sim, é o caminho certo.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, assegura que o Campeonato da Milha teve forte impacto na economia da cidade. Estiveram inscritas 2.780 pessoas, cerca de 1.500 dormiram em Tomar. 8 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública na sequência de operações que estiveram em curso durante a última semana no distrito de Santarém. Registo, a esse propósito, para 2 situações relacionadas com condução sem habilitação legal, assim como outra por furto e ainda outra por posse de arma proibida, para além de 4 processos de mandado emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 319 viaturas e detectou 69 infrações entre as quais 10 por falta de inspeção periódica obrigatória, 3 por utilização do telemóvel no exercício da condução e 1 por falta, uso inadequado de sistema de retenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alexandra Leitão, antiga ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, será a cabeça de lista do PS no círculo eleitoral de Santarém, tendo em consideração as legislativas de 10 de março, uma escolha que se repete do último sufrágio. Refira-se que a lista, que será aprovada pela Comissão Nacional, conta ainda com o tomarense Hugo Costa como número 2, seguindo-se Mara Lagriminha e Francisco Diniz, eles que já tinham sido eleitos na última legislatura. Diamantino Duarte, de Santarém, Celeste Simão, de Abrantes, Pedro Gomes, do Entroncamento, Ana Bernardino, do Cartacho, Helena Fidalgo, de Almeirim, Vítor Santos, de Ourém, Pedro Duque, do Sardual, Carla Batista, de Alcanena e Maria Queimado, da Golgã, para além de Mário Balsa, do Entroncamento, também fazem parte da lista sugerida pela Federação Distrital de Santarém, do PS.
Rádio Web, informação.
Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria, indiciado de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado na posse de 94 doses de AX, 7 de anfetaminas, bem como outros objetos utilizados naquela prática ilícita nas proximidades do Jardim Luís de Camões e Parque do Avião. Esta detenção surgiu na sequência de um patrulhamento dirigido a zonas referenciadas de maior concentração de pessoas associadas a consumos de álcool e de droga, que naturalmente causam algum temor social. O detido já possuía antecedentes por crimes da mesma natureza e contra o património. Foi presente ao Tribunal de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, prosseguindo para inquérito. O prazo das candidaturas para inscrição no curso técnico superior profissional em energias renováveis no Instituto Politécnico de Tomar foi prolongado até 27 de janeiro, sendo que os interessados devem formalizar a sua presença através do portal do IPT. Estará em causa uma componente letiva de 708 horas presenciais e 640 de formação em contexto de trabalho. O TESP confere uma qualificação profissional de nível 5 e acesso via concurso interno a diversas licenciaturas do Politécnico de tomar, ou seja, não será necessária a candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Destaque nesta oferta para a parceria entre o IPT e a Endesa, que tem como compromisso receber um número significativo dos estágios curriculares. A propósito deste curso, a ERTS falou com João Patrício, pró-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que destacou a componente ligada ao Plano de Recuperação e Resiliência, o que se traduz na atribuição de financiamento e de bolsas de mérito.
No caso particular deste curso, ele está inscrito e esta edição que nós queremos fazer arrancar agora no fim do mês de janeiro, está inscrita no denominado Plano de Recuperação e Resiliência, o sobejamente conhecido PRR, que penso que todas as pessoas terão conhecimento dele, e que se traduz num financiamento para o curso, mas também, e isto é uma questão muito importante, na concessão de bolsas de mérito após a finalização do curso. Ou seja, os diplomados por este curso receberão uma bolsa que corresponderá ao montante total das propinas, que neste caso concreto as propinas dos dois anos são 1.300 euros, sendo que há aqui também um outro aspecto muito importante e que está previsto no PRR, que é o incentivo ao aumento do número de mulheres em posições mais tecnológicas, vamos dizer assim. E para além da bolsa de 1.300 euros, é acrescido um incentivo de 650 euros para as diplomadas do sexo feminino após a conclusão do curso. E, portanto, essa é uma oportunidade que nós temos agora.
A nossa reportagem falou ainda com Mário Gomes, coordenador do TESPO de Energias Renováveis, que começou por recordar que os interessados podem inscrever-se até ao dia 27 deste mês, referindo-se ainda aos destinatários do curso.
O curso é destinado para os alunos que tenham concluído o secundário, ou que tenham um curso técnico ou profissional, também para pessoas que tenham um TESP, no CET, numa área tecnológica, maiores de 23 também, e pessoas com experiência profissional nesta área. Portanto, essas pessoas poderão candidatar-se a este curso.
Ana Carreto, responsável pela sustentabilidade na Endesa Portugal, explicou qual o papel da empresa nesta parceria com o IPT.
Endesa, na sequência de ter ganho o concurso para os novos parques de energias renováveis que decorreram do encerramento da central a carvão do Pego, instalou-se em Abrantes recentemente. Então, como é de conhecimento todo, já temos uma equipa a trabalhar. Estamos a trabalhar nesta fase no processo de licenciamento e de projeto dos parques, daquilo que serão os parques renováveis, e tivemos a feliz oportunidade de fazer esta parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que nos permite capacitar pessoas ou de ter pessoas capacitadas nestas áreas num período muito crucial para nós, que vai ser os próximos anos. O timing que aqui temos é perfeito, porque prevê-se a construção dos parques em 2025 e espera-se que, se tivermos a oportunidade de ter aqui alunos formados, pelo menos na parte teórica, nos três primeiros semestres, ou seja, até meados de 2025, integrarão de imediato, logo de seguida, na fase de construção dos parques renováveis. Isto também é uma oportunidade única para quem está a ser formado nestas áreas, porque vê algo de raiz a nascer. O compromisso da Endesa nesta parceria é dar a maioria dos estágios aos alunos que frequentarem este curso.
Politécnico de Tomar e Endesa abrem portas para curso técnico superior profissional em energias renováveis. Interessados ainda podem inscrever-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Foi a 23 de janeiro de 2020 que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia Covid-19 como uma emergência de saúde pública no âmbito internacional. Esta emergência de saúde pública de âmbito internacional não se limita apenas a doenças infecciosas e pode cobrir uma emergência causada por um agente químico ou um material radioativo como usado no nuclear. É uma medida de apelo à ação e último recurso. Estas declarações formais da Organização Mundial de Saúde de um evento extraordinário determinado a constituir um risco de saúde pública para outros Estados através da propagação internacional de doenças e potencialmente exigir uma resposta internacional coordenada, formulada quando surge uma situação grave, repentina, incomum ou inesperada, que acarreta implicações para a saúde pública além da fronteira nacional do Estado afetado e pode exigir a ação internacional imediata. Desde 2009, houve 7 declarações de emergência de saúde pública no âmbito internacional. A pandemia de H1N1 de 2009, a declaração de poliomielite de 2014, o surto de ébola em 2014 na África Ocidental, a pandemia de vírus Zika de 2015-2016, a epidemia de ébola em Kivu, a pandemia de 2019, Covid-2019, e o surto de varíola dos macacos em 2022. As recomendações são temporárias e exigem revisões a cada 3 meses. Será que passados estes 4 anos e com os ensinamentos adquiridos, estamos preparados para enfrentar um novo desafio como aconteceu em 2020? A quando da pandemia da H1N1 de 2009, parecia que tínhamos aprendido e estávamos melhor preparados para enfrentar a nova pandemia. No entanto, quando se abateu a pandemia Covid-19, verificou-se que pouco se tinha feito em infraestruturas ou de legislação que minimizasse os riscos ou acautelasse estas situações. Hoje prevê-se que elas surjam com intervalos de tempo menores. Temos o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que monitoriza vírus respiratórios, bactérias, o ambiente, entre outros, mas estamos preparados para proteger as populações e elas estão preparadas para se protegerem e responder a situações extremas? Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.